queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu simplesmente botar aqui janela flutuante. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui para mais uma leitura. Gente, para quem não sabe, eu estou lendo os meus livros porque eu quero que eles tenham uma acessibilidade em áudio para pessoas surdas, pessoas cegas. Então, isso é muito para facilitar qualquer um que queira ler esses meus conteúdos. Então, você que está aí, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer a parte, a introdução do tópico, quais motivos e as circunstâncias pelas quais eu decidi escrever esse livro. Tem pessoas que podem não entender o porquê eu estou escrevendo esse livro, então eu estou aqui, o próprio livro vai explicar, né, pessoal? Então vamos lá. Geralmente quando se escreve um livro é porque se deseja ensinar alguma coisa ou passar alguma mensagem. Muitas pessoas podem pensar que esse tema é um tema para causar divergência, mas é absolutamente ao contrário. Na era moderna, o preconceito religioso e a falta de conhecimento que muitas vezes são por causa de colocar aqui falta de conhecimento. E a igreja e por falta de conhecimento. É que meu objetivo é mostrar através de todas essas temáticas que é possível nós ter liberdade, comunhão religiosa, mesmo dentro da diferença. Agora quero mostrar o certo, porque por mais que todo mundo tem o direito de ter sua própria opinião, o que deve permanecer fiel é a palavra de Deus, e ela não pode ser mudada. De modo algum desejo retirar a minha responsabilidade do que fiz acusando ele de falso. De fato, eu fiz isso e hoje arrependo. Entretanto, o que disse tem coisas que eu continuo não aceitando, porque não está em conforme com o Evangelho de Cristo. Mas abordaremos sobre essa parte no próximo caso. Agora desejo tratar sobre meu equívoco, mesmo não concordando com muitas coisas da igreja. Vale destacar que tem tantos outros que concordo plenamente. Se assim não fosse, não valeria a pena eu permanecer nela. Não concordo. Você não concorda comigo? E muitas pessoas pensam que quando eu trato e defendo esses tópicos com uma visão diferente da igreja é para me rebelar contra a igreja. Não é nada disso, ao contrário, eu faço isso por um motivo muito simples. Permita-me compartilhar uma história popular para ilustrar o que eu quero dizer. Você que está aí online, dê um oi e vai deixando os seus comentários. Dê um oi aí. Uma menina que estava à beira da praia, porque prestou atenção da aula da professora, poderia tentar contar a história com as minhas palavras, mas achei melhor falar como estava no registro. Lembrando que a notícia, assim como os nomes mencionados, são de domínio público. Tati, uma menina inglesa de 10 anos, salvou a vida de cerca de 100 pessoas na ilha de Puma, na Tailândia. Graças ao seu professor de geografia, que havia explicado como prover um tsunami. Ela foi batizada de Anjo da Praia pelo Têncio, jornal público que publicou a história. No trimestre passado, o senhor queima, nos explicou os terremotos e a forma como podemos provocar terremotos. Explicou tele ao Terim, o jornal mais vendido da com cerca de 3,5 milhões de exemplares diários. Estava na praia e a água voltou estranha. Tinha borbulhas. De repente, o mar começou a recuar. Compreendi o que estava acontecendo, tive a sensação de que ia ver um tsunami e avisei minha mãe: você que está aí, por favor, me diga se está vendo a tela, se está tudo ok. Minha mãe, explicou a menina, o que permitiu a retirada das pessoas da praia e de um hotel vizinho antes que a onda chegasse à costa. Graças à percepção da menina que estava de férias na Tailândia com seus pais e sua irmã de 7 anos, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido na praia, segundo o texto entrevistado pelo jornal. O professor Tarinhócio, no condado de Sul da Inglaterra, confirmou que havia explicado para seus alunos que a partir do momento que o mar recuasse, haveria 10 minutos para reagir antes da chegada do tsunami. Agora vejam o que eu digo no livro. Sinceramente, acho importante discutir esses assuntos além da tradição da Igreja Sul. Utiliza a palavra tradição ou podemos utilizar uma palavra mais forte? Quem disse? Pois não é comprovada pelas escrituras. E muitas vezes isso é preparado pelos líderes e aceito pelos membros, abre aspas, menos estudiosos, fecha aspas, justamente porque, obviamente, não tem conhecimento. Não é porque um líder foi chamado por Deus e de fato foi, que tudo que ele diz é correto. O apóstolo Paulo vai elucidar esse princípio, mas podemos aplicar o nosso contexto aqui. Vejamos o texto básico. Efésios 4, e abre aspas, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo continua, segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, não desse perfeito Primeiro Coríntios 14, 1. Abre aspas. Não desprezei as profecias. Antes, porém, pondo tudo à prova, retém o que é bom. Tessalonicenses 5, 20 e 21. Essas passagens, queridos, nos mostram, né, agora elucidando um pouco, que o apóstolo Paulo, ele queria dizer que nós devemos olhar para tudo e reter o que é bom. Vejamos, vamos utilizar esses textos, porém, em dois aspectos. Primeiro, em relação aos líderes que invadem a vida dos outros, utilizando-se da desculpa que ele fala por meio de Deus, se o liderado não obedecer a ele, vai ter alguma punição de Deus. E quando o apóstolo Paulo falou que depois continuamos. Que Deus abençoe. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando, nos trazendo a paz que vem dele. Hoje eu vou estar trazendo uma nova série e dizer para vocês que eu estou muito feliz. Na verdade, eu vou estar lendo aí, né, o meu livro para que ele depois possa estar com vocês aí, certo? Que vocês possam ouvir o áudio de eu lendo, depois vai estar disponível nas plataformas digitais aí, ok? Eu vou gravar áudios de vídeos de 5 a 10 minutos para os áudios não ficarem muito compridos. Então, depois eu vou estar passando ele para o YouTube, ok? Então, me passa fora. Bom. Livro Liberdade Religiosa, Mitos da Igreja versus Verdades do Evangelho. Destinatários primeiro. Todas as denominações cristãs, como católicos, protestantes, luteranos, eu não espiritismo umbandas judeus, não messiânicos e messiânicos, judeus messiânicos, e também a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Kimi denke Thiago Francisco Bellingham. YouTube debate que são saudável. Sessão 1, introdução, primeiro capítulo. Primeiro tópico do primeiro capítulo. Prefácio, primeira peça do quebra-cabeça. Muitas pessoas durante sua caminhada cristã criam preconceitos religiosos e tentam submeter as escrituras, doutrinas e princípios que não estão nelas e submeter a elas algo que não disseram. Pessoas que vão desde ateus até líderes religiosos por causa de seu pai e do seu fariísmo religioso que colocam altas cargas sobre os ombros dos seus fiéis. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por muitos chamado ou denominado como mórmon. E acredito nela, mas isso não impede que eu tenha minha própria opinião. E muitas coisas que eu não concordo, principalmente com líderes, com líderes dessa e de outras denominações. Porém, quero deixar claro que a minha verdade é embasada na verdade, em que acreditam, e embora não seja toda a verdade, muitas pessoas dentro e fora de uma religião acreditam que só porque não está dentro de uma religião, não, você deve concordar com tudo que ela acredita. Mas não é bem assim que funciona. Quando defendemos uma religião como verdadeira, é porque em sua essência acreditamos que ela prega a verdade. Mas isso não quer dizer que concordamos com cada princípio colocado dentro da denominação da, desculpa, colocado dentro da doutrinação desta religião. Permita-me dar um exemplo. Eu como mesmo surdo, acredito que Joseph Smith foi um profeta vidente e revelador, assim como os profetas do Antigo Testamento. Mas isso não quer dizer que tenha que apoiar tudo o que ele disse, entende? Porque o que a palavra de Deus, mesmo que aquilo que ele disse, foi registrado na Escritura como palavra de Deus, isso é incontestável. Agora, o que ele disse como homem deve ser levado, deve ser levado como a opinião pessoal do indivíduo, e não a palavra revelada de Deus, não doutrina. O único homem que viveu e que nós podemos fazer essa distinção, porque ele é totalmente Deus, foi Jesus Cristo, que ele disse mesmo, não é uma opinião, mas sim verdade, porque a opinião de Jesus não é opinião, mas uma verdade eterna, inerrante. Agora, por outro lado, podemos dizer que o povo pede ele, mas dizer que o povo ele tem Olá, boa noite, querido, que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, e se seja bem-vindo a mais um DSCast aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre um pouquinho do livro Liberdade Religiosa e Mitos da Igreja. Não sei se você já ouviu falar, mas nesse livro eu defendo a ideia que a liberdade religiosa deve ser defendida e praticada por todos aqueles que se dizem cristãos e que são cristãos verdadeiros e genuínos. Eu quero ler uma passagem que eu defendo, uma passagem do apóstolo Paulo, inclusive, em 2 Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre nós defender a liberdade religiosa. Não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, se não me engano. Oito. Só um minuto, deixa eu achar. Em Filipenses, capítulo 2, depois que o apóstolo Paulo fala da paz, ele diz assim: quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há alguma boa, nisso pensai. O que também arrependestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazer. Presta atenção, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da está fácil ser convosco. Também nos sete dias, e os vossos pensamentos guardará em Cristo Jesus. E os vossos pensamentos guardará em Cristo Jesus. Simples e direto. Quando nós abordamos o princípio da liberdade religiosa, o que que acontece? Nós não estamos dizendo por Nico que ele pode praticar a iniquidade e tá tudo bem, de forma alguma, absolutamente. Mas nós estamos dando a liberdade dele praticar. Ou melhor, deixa eu corrigir. Nós não estamos dizendo que é certo, mas nós estamos dizendo que ele pode praticar, mas que ele está errado. É isso que a liberdade religiosa é. Agora, um outro ponto do livro, os mitos da igreja. Mesmo definindo a liberdade religiosa, veja bem, mesmo obedecendo a liberdade religiosa, nós não respeitando ela, nós não podemos ser relapsos com a verdade. E aí a passagem para isso é João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, diz Jesus, também conheceis a meu Pai. E já desde agora eu conheceis e tendes visto. Então, são duas coisas que nós aprendemos. Primeiro, a liberdade religiosa é para todos. Agora, não significa, irmãos, que quando nós estamos dando liberdade, concedendo liberdade religiosa, que nós estamos sendo complacentes com o pecado. De forma alguma, nós só estamos estando dando a oportunidade da pessoa ser utilizada essa liberdade. Agora, uma outra coisa também, mitos da igreja. Por quê? Porque mesmo, repito, mesmo defendendo a liberdade, nós devemos olhar para aquilo que está errado e denunciar o pecado. Olha o que Jesus, ele disse sobre ser maior que Abraão. Ele diz, no texto, né, de Jesus é maior do que Abraão, o texto diz assim, versículo 38 de João 8, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus continua. Os judeus disseram, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém.
Como
dizes tu seres livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, quando aprendemos que a liberdade religiosa é um atributo importante, mas que também não, uma coisa não pode suprimir a outra. Nós defendemos a liberdade religiosa, mas não podemos deixar com que a liberdade religiosa oculte a verdade. Então, meu pedido é que você leia meu livro com atenção, que lá eu tenho os tópicos mais importantes, que são mitos propagados nas igrejas sobre doutrinas essenciais sobre o Evangelho e que vão te ajudar. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo.